Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 16 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 26 de maio de 2025, o partido do presidente Nicolás Maduro vence legislativas em eleição boicotada pela oposição na Venezuela. Novos bombardeios de Israel deixam dezenas de mortos na faixa de Gaza. E a Comissão Europeia prepara retaliação contra tarifaço americano, apesar do presidente Donald Trump ter adiado o prazo de negociações com o bloco para 9 de julho. Essas e outras notícias a seguir. O presidente venezuelano Nicolás Maduro comemora a vitória de seu partido nas eleições legislativas realizadas neste domingo, apesar da baixa participação estimulada pela líder opositora Maria Corina Machado. Ela pediu a seus partidários que não votassem, denunciando mais uma vez fraudes nas eleições presidenciais de julho passado. Pela primeira vez, o governo Maduro organizou uma votação para eleger representantes em Essequibo, território rico em petróleo, administrado pela Guiana, mas que Caracas reivindica sua soberania em uma disputa que dura um século. Vamos ouvir Elcio Ramalho.
A votação não ocorreu no próprio Essequibo, mas em uma circunscrição criada na fronteira com a Guiana. Foram eleitos um governador, 8 deputados e conselheiros regionais, embora seus cargos sejam simbólicos. A Guiana denunciou essa eleição como uma ameaça à sua integridade territorial. A Corte Internacional de Justiça havia solicitado, mas sem sucesso, que a Venezuela não realizasse a votação. Nicolás Maduro declarou que o presidente guianense Irfan Ali precisará, mais cedo ou mais tarde, aceitar a soberania venezuelana. A Guiana acusa Caracas de tentar anexar 2/3 de seu território, cujas fronteiras foram definidas em uma decisão arbitral de 1899, tomada em Paris. A Venezuela rejeita essa decisão e defende um acordo assinado em 1966 com o Reino Unido. Caracas afirma que o rio Essequibo deve ser a fronteira natural, como era em 1777, durante a colonização espanhola.
Mais de um século, na verdade. O presidente da Guiana, Irfan Ali, anunciou eleições gerais para 1º de setembro e a futura dissolução do parlamento do país. Pelo menos 52 pessoas morreram em bombardeios israelenses a diversas áreas da faixa de Gaza nesta segunda, incluindo 33 palestinos que estavam em uma escola que abrigava centenas de deslocados, segundo a Defesa Civil do território. O ataque foi descrito como um massacre horrível, atingindo principalmente crianças. O exército israelense afirmou ter mirado terroristas de alto escalão do Hamas e da Jihad Islâmica, que operavam em um centro de comando na escola. Um outro bombardeio em Jabalia, no norte de Gaza, matou 19 membros de uma mesma família. Israel também relatou o lançamento de 3 projéteis a partir de Gaza, sendo que um deles foi interceptado. O ministro israelense de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, visitou na manhã de hoje a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, setor ocupado e anexado por Israel no início das celebrações do Dia de Jerusalém. Ele disse ter rezado pela vitória de Israel na guerra em Gaza. A Rússia lançou 355 drones contra a Ucrânia na noite de domingo para segunda-feira, estabelecendo um novo recorde desde o início da invasão em 2022. Foi a terceira noite consecutiva de ataques aéreos em massa, enquanto os dois países realizavam uma grande troca de prisioneiros. A Ucrânia diz ter abatido 233 drones e 9 mísseis, além de neutralizar dezenas de outros. Na noite de domingo, o presidente Donald Trump diz que não estava nada feliz com o líder russo Vladimir Putin por ele estar matando muita gente. Trump chegou a dizer que Putin está completamente louco. O presidente americano e a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram uma propagação da pausa nas tarifas americanas sobre a União Europeia até 9 de julho, enquanto as negociações continuam. Vamos ouvir a correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander.
É possível que as negociações comerciais entre a União Europeia e o Estados Unidos ganha agora um fôlego, mas se não forem bem sucedidas, o Bloco Europeu já sinalizou que pretende implementar contramedidas para compensar os prejuízos econômicos. Na semana passada, o comissário europeu do comércio, Maroš Šefčovič, disse que qualquer potencial acordo comercial entre Bruxelas e Washington deve ser baseado no respeito e não em ameaças. Segundo o jornal britânico Financial Times, os Estados Unidos estão pressionando a União Europeia a reduzir unilateralmente tarifas sobre os produtos americanos, afirmando que, sem essas concessões, o bloco não avançará nas negociações nem evitará as tarifas recíprocas de 20%.
O presidente Emmanuel Macron reafirmou seu compromisso com uma ordem mundial baseada no direito internacional durante visita iniciada hoje ao Vietnã. Ele alertou sobre desequilíbrios globais e discursos de intimidação, defendendo uma ação conjunta pela estabilidade. Na chegada a Hanoi, Macron e a primeira-dama Brigitte protagonizaram uma briga de casal na saída do avião. Um vídeo flagrou Brigitte empurrando Macron com certa violência. O Palácio do Eliseu tentou desmentir, mas depois admitiu uma briguinha de casal. A visita do presidente francês à Ásia inclui ainda etapas na Indonésia e em Singapura nesta semana. 11 países da União Europeia, entre eles Itália, Áustria e Luxemburgo, pedem a revisão um novo adiamento da lei contra o desmatamento prevista para entrar em vigor no fim de 2025. Eles propõem a criação de uma categoria de países com risco zero de desmatamento e que poderiam ficar isentos de certas obrigações e fiscalizações. Roland Garros fez ontem uma homenagem emocionante a Rafael Nadal, o maior vencedor do torneio, com 14 títulos. Ontem foi a estreia do primeiro tenista brasileiro na quadra principal. Thiago Monteiro lutou muito, mas perdeu para o tcheco Votki Prova por 3-2. As esperanças do Brasil se concentram agora em João Fonseca e Biadade Maia, que estreiam amanhã em Roland Garros.